Medo e ousadia. O cotidiano do professor.
Paulo Freire e Ira Schor. Prefácio. Estimado Paulo, tive o grande prazer de ser uma das primeiras leitoras da edição em português desta sua obra em coautoria com Ira Schor. Senti-me muito estimulada e identificada com o conteúdo deste livro, por ter o privilégio de trabalhar ao seu lado nos seminários que você dirige no curso de pós-graduação em Supervisor e Currículo da PUC São Paulo, pude ver descrito e cuidadosamente analisado o seu trabalho na universidade desde sua volta ao Brasil. Encontrei, ao longo dos capítulos, as questões que os nossos alunos, turma após turma, lhe propõem. Deparei-me também com as respostas que você, com paciência pedagógica, tem construído e colocado em discussão. Porém, nos depoimentos apresentados neste livro, não há um simples arrolamento das posições que você tem expressado em seminários. Notei, sim, coerentemente com o que você propõe a respeito da construção do conhecimento, um conjunto de reflexões recriadas à luz das indagações e discussões argutas do jovem professor da City University of New York, seu brilhante interlocutor. Foi surpreendente notar que as perguntas dos educadores brasileiros em torno da educação libertadora são coincidentes com aquelas expostas pelos professores norte-americanos. Ira Schor, ao colecionar as dúvidas de professores ao longo dos Estados Unidos e dispondo-se a discuti-las com você, tendo como pano de fundo as características culturais de cada um dos países, trouxe à tona a potencialidade, dimensão e possibilidades da educação libertadora, para além das fronteiras do terceiro mundo. Este livro propõe um sério desafio a todos aqueles professores, do primeiro grau à universidade, que querem assumir o compromisso com uma sociedade mais justa, desenvolvendo a sua ação pedagógica dentro e fora da escola, conhecendo, porém, os limites da educação no conjunto geral das práticas sociais. Mais do que um convite e um desafio a uma educação transformadora, encontrei nos seus depoimentos e no de Ira um caminho para aqueles professores que estão dispostos a fazer a trajetória transformando-se de um professor transmissor em um professor libertador. Na análise dessa caminhada, defrontei-me com o tratamento dos temas que estão necessariamente no bojo do pensar sobre a educação libertadora. A natureza da educação como ato político, as possibilidades e os limites da educação, a relação desta com a transformação social, a importância do trabalho do professor na escola, a necessidade da atuação pedagógica a nível da educação formal e informal, as características do método dialógico, temas tratados em alguns momentos anteriores de sua obra, adquiriram neste livro um significado especial. Estão recriados com o crivo de sua própria crítica e acrescidos de clareza, concretude e aprofundamento cada vez maiores. Acredito, Paulo, que dentre as discussões contidas no texto, uma delas é de singular relevância para os educadores brasileiros. Ela está no fato de que este trabalho poderá dirimir muitas das percepções equivocadas sobre o seu pensamento no que diz respeito às possibilidades da educação libertadora no contexto escolar. Você e Ira demonstram não somente que isso é possível, mas, principalmente, necessário. A partir dessa posição, bastante bem explicitada, os educadores poderão apreender as concepções fundamentais sobre o currículo numa perspectiva libertadora. Mais de uma vez, você tem destacado que a principal função do currículo é desocultar a ideologia dominante. Desta vez, porém, as propostas concretas sobre como trabalhar com os objetos do conhecimento, reconstruindo-os numa perspectiva crítica, a partir da cultura do aluno, como expressão de classe social, são retomadas de uma forma bastante profunda e clara. Creio que não restarão dúvidas a respeito do método dialógico utilizado para conhecer e reconstruir o conhecimento. E nessa perspectiva, ficou mais uma vez demonstrado que essa proposta, ao contrário de ser espontaneísta, como muitas visões míopes interpretam, propõe-se rigorosa e com horizontes bem definidos. Finalmente, Paulo, quero afirmar que percebo este livro extremamente oportuno no momento atual da política e da educação brasileira. Sinto que Elza não acompanha a repercussão positiva que ele certamente terá. Ana Maria Saul.
Agradecimentos. Esse livro foi feito da seguinte forma. Primeiro, Ira propôs um livro dialógico em Amherst, em fevereiro de 1984, onde Paulo fazia uma residência na Universidade de Massachusetts. Nos reunimos novamente em Ann Arbor, em março, e em Nova York, em maio, para repassar a agenda das questões sobre as quais falaríamos. Depois, em julho, nos reunimos em Vancouver, onde Paulo ministrava um seminário sobre educação adulta, na Universidade de British Columbia. Em Vancouver, falamos durante 8 dias em sessões que duravam 3 horas cada uma, gravando as conversas. Ira levou as fitas para Nova York e preparou a transcrição. Nos reunimos novamente durante 2 fins de semana em Amherst, em fevereiro e março de 1985, para editar o manuscrito e gravar algumas coisas mais. Depois disso, Ira esboçou uma transcrição e nos encontramos 2 vezes, em julho de 1985, em Massachusetts, para terminar e editar o manuscrito. Gostaríamos de agradecer a algumas pessoas que nos ajudaram a fazer esse livro. Em Vancouver, Paz Butterdahl nos cedeu preciosamente o espaço para fazer as gravações, enquanto o seminário que ela organizava com Paulo transcorria. Yan Tou Shamash, da Universidade de British Columbia, nos socorreu com fitas, um gravador profissional e cópias, feitas durante a noite das fitas que terminavam. Herb Pear, de Hunter College, foi nosso fiel homem do som durante as gravações. Yaya Andrade, da Universidade de British Columbia, nos ajudou nas traduções do português durante as sessões. Cynthia Brown, Nan Elsasser, Patricia Irvine e Francis Golding e Arthur Hasmin também leram rascunhos da transcrição e nos auxiliaram imensamente com suas críticas. Ira Shor, Paulo Freire, setembro de 1985.
Prefácio, o sonho do professor sobre a educação libertadora. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer por que optamos por fazer um livro deste tipo. Discutiremos questões frequentemente colocadas por professores a propósito da educação libertadora ou transformadora. Preparei uma agenda de questões levantadas por professores interessados pela mudança social e pelas classes libertadoras, questões concretas que os professores enfrentam na recriação da escola e da sociedade. Essas questões abrangem muita coisa. O que é o ensino libertador? Como é que os professores se transformam em educadores libertadores? Como é que começam a transformar os estudantes? Quais os temores, os riscos e as recompensas da transformação? O que é ensino dialógico? Como devem os professores falar num discurso libertador? Uma classe libertadora tem rigor, autoridade e estrutura? Os professores e os alunos são iguais num programa libertador? De que modo a educação libertadora se relaciona com a transformação política dentro da sociedade como um todo? Este processo pode ser aplicado em outros cursos, além dos de alfabetização e comunicação? Como se pode transmitir conteúdos através de um método de diálogo? Como os professores libertadores utilizam as provas e os textos? O que quer dizer empowerment? Nota de pé de página. Devido à riqueza da palavra empowerment, que significa A. Dar poder a B. Ativar a potencialidade criativa. C. Desenvolver a potencialidade criativa do sujeito. D. Dinamizar a potencialidade do sujeito. Manteremos a palavra no original e em grifo. Podemos aplicar, no primeiro mundo, uma pedagogia do terceiro mundo? Como os temas raça, sexo e classe se enquadram no processo libertador? Essas questões têm sido muitas vezes colocadas durante cursos que tivemos com professores no exercício do magistério. Elas serão pontos importantes de nossa conversação. Não possuímos todas as respostas, nem conhecemos todas as perguntas que deveriam ser feitas. Mas estamos decididos a dar continuidade, aqui, a um diálogo que ocorre com frequência sobre a teoria e a prática da pedagogia dialógica. A maior parte dos que trabalham em salas de aula sabe que a docência exige muito de nós. É, também, uma atividade muito prática, embora tudo o que ocorre em classe seja a ponta de um iceberg teórico. Mas os professores se interessam mais pela prática do que pela teoria. Apesar de toda a prática ter um fundamento teórico e vice-versa, a maioria das pesquisas em educação não é de muita ajuda nas horas agitadas da sala de aula concreta. Os professores enfrentam aulas demais, alunos demais e controle administrativo demais, de tal modo que a necessidade de alguma coisa que funcione em classe é muito maior do que uma aparente necessidade de teoria. Entretanto, as preocupantes falhas do sistema escolar exigem novas ideias. Até mesmo professores sobrecarregados de trabalho têm curiosidade a respeito de alternativas. Querem saber como usá-las em classe, se o método do diálogo pode ser importante em sala de aula. Perguntas semelhantes são feitas por professores sobre as alternativas libertadoras. Isto é bom, mesmo porque muitos professores enfrentam as mesmas questões ao mesmo tempo. Se estabelecermos com eles um diálogo através deste livro, começamos pelos problemas e pelos dados amplamente reconhecidos e fundamentados na realidade premente da docência. Parece-me ser essa a utilidade deste nosso livro falado. Assim, há alguns meses sugeri ao Paulo que mantivéssemos um diálogo, e ele achou que era uma boa ideia.
Acho válida a ideia de fazer um livro falado, e não escrito. Esse livro falado me interessa por diferentes motivos. A questão, para você e para mim, é se seremos capazes de introduzir nesse diálogo os possíveis leitores dessa conversa. Isso vai depender do dinamismo de nossa discussão. Outro aspecto interessante é que um livro desse tipo pode ser sério sem ser pedante. Podemos tratar das ideias, dos fatos e dos problemas, com rigor, mas sempre num estilo leve, próximo ao dos dançarinos, um estilo amistoso.
Espero que encontremos um certo estilo dançante. Assim, seremos ao mesmo tempo poéticos, divertidos e profundos. O que nos ajudará a manter contato com a realidade é partir de questões já propostas por professores. Nossas experiências pessoais e as de outros docentes estão contidas naquilo que dizemos. Não se trata de um assunto arquivístico sobre educação. Nem estamos respondendo a perguntas que alguém tenha feito. Talvez possamos captar os dramas da vida real naquilo que aprendemos dentro e fora da sala de aula. Nada mais convincente do que os fatos da vida real. O objetivo principal, para mim, é que a teoria consiga abranger o cotidiano. Este problema de incorporar o pensamento crítico à vida cotidiana constitui sempre um desafio. Talvez, em lugar algum, isto seja mais importante do que no ensino, que é uma experiência humana cheia de momentos imprevisíveis. Quando escrevo um livro sobre educação, sozinho em casa, estou sem nenhum contato com o público e me pergunto se minhas palavras têm algum sentido. Mas quando os outros me dizem que, ao ler o meu livro, parecia que eu estava falando com eles, então sei que descobri o modo que estava procurando para dizer as coisas.
Outro aspecto muito importante de fazer um livro falado é que o diálogo é, em si, criativo e recreativo. Isto é, em última análise, você está se recriando no diálogo de forma mais ampla do que quando você escreve, solitário, em seu escritório ou em sua pequena biblioteca. E do ponto de vista humano, a necessidade de dialogar é tão grande que, quando o escritor está sozinho na biblioteca, olhando as folhas em branco à sua frente, precisa, pelo menos mentalmente, chegar até os possíveis leitores do livro, mesmo que não haja chance alguma de vir a conhecê-los algum dia. O escritor precisa conhecer e interagir com o remoto leitor, que provavelmente lerá seu livro quando ele próprio não mais exista. Em nosso caso, aqui estamos, simbolicamente, diante de inúmeros leitores desconhecidos, mas nós estamos um diante do outro, você e eu. Em certo sentido, sou desde já seu leitor e, desde já, você é meu leitor. Na medida em que, enquanto falamos, somos o leitor um do outro, leitores de nossas próprias falas, o que ocorre aqui é que cada um de nós é estimulado a pensar e a repensar o pensamento do outro. Assim, creio que nisto repousa a dimensão fundamental da riqueza de um intercâmbio como esse. Essa possibilidade comum de nos lermos antes de escrever talvez melhore o que escrevemos, porque, nessa interação, podemos nos transformar no momento mesmo do diálogo. Em última análise, dialogar não é só dizer bom dia, como vai? O diálogo pertence à natureza do ser humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma dimensão individual. Tenho certeza de que, através dessa experiência, ao tentar responder algumas das perguntas que recebemos em diferentes momentos e lugares do país, também estamos tentando reaprender aquilo que pensávamos saber no momento em que as tentamos responder anos atrás. E nossa conversa será mais importante para os possíveis leitores desse livro falado, se formos capazes, em seus diferentes momentos, mesmo quando estivermos em silêncio, e os leitores terão que adivinhar, através da leitura, que, num dado momento, Paulo estava em silêncio, de provocá-los e não somente de responder às suas questões. Se formos capazes de criar algum mal-estar entre nossos leitores, de lhes propiciar algumas incertezas, então o livro terá sido importante. Se pudermos fazer isso, o livro terá rigor. Seremos rigorosos. Creio que muitas pessoas são completamente equivocadas, ingênuas, a respeito do significado da palavra rigor. Eu me sinto rigoroso se provoco você a ser rigoroso. O rigor é algo que existe na história, feito através da história. Por causa disso, o que é rigoroso hoje pode não sê-lo amanhã.
Você diz que o rigor não é uma coisa permanente ou universal. É, então, um modo de conhecer enraizado no tempo e nas condições de quem conhece?
Sim, o rigor não é universal. Universal é a necessidade de ser rigoroso.
O rigor é um desejo de saber, uma busca de resposta, um método crítico de aprender. Talvez o rigor seja, também, uma forma de comunicação que provoca o outro a participar ou inclui o outro numa busca ativa. Quem sabe essa seja a razão pela qual tanta educação formal nas salas de aula não consiga motivar os estudantes. Os estudantes são excluídos da busca, da atividade e do rigor. As respostas lhes são dadas para que as memorizem. O conhecimento lhes é dado como um cadáver de informação, um corpo morto de conhecimento, e não uma conexão viva com a realidade deles. Hora após hora, ano após ano, o conhecimento não passa de uma tarefa imposta aos estudantes pela voz monótona de um programa oficial.
Você disse algo sobre motivação. Acho que essa é uma questão interessante. Nunca consegui entender o processo de motivação fora da prática, antes da prática. É como se primeiro se devesse estar motivado para depois entrar em ação. Você percebe? Essa é uma forma muito antidialética de entender a motivação. A motivação faz parte da ação. É o momento da própria ação. Isso é, você se motiva à medida que está atuando, e não antes de atuar. Nesse sentido, esse livro será bom se seu possível leitor, no momento mesmo em que o leia, for capaz de se sentir motivado pelo próprio ato da leitura, e não por ter lido algo sobre motivação. Mesmo assim, somos responsáveis por isso também. Quer dizer que devemos trabalhar seriamente nesse livro, que, por ora, é uma conversa.
Gostaria de acentuar que a motivação tem de estar dentro do próprio ato de estudar, dentro do reconhecimento, pelo estudante, da importância que o conhecimento tem para ele. Você pode imaginar o que significa a escola para os estudantes. Professores e administradores constantemente lhes fazem preleções sobre a importância da escola e sobre o que esta representará para eles em um futuro distante. Toda essa promoção da escola só revela sua incapacidade de motivar. Não é possível pretender que haja motivação por parte dos estudantes em minha sala de aula, quando começo a lecionar. O problema da motivação é tão essencial na atual crise do ensino nos Estados Unidos, que gerou uma série de relatórios oficiais nos últimos 3 anos. A atual situação é como você diz, Paulo. O currículo padrão lida com a motivação como se esta fosse externa ao ato de estudar. As provas, a disciplina, os castigos, as recompensas, a promessa de emprego futuro são considerados os motores da motivação, alienados do ato de aprender aqui e agora. Da mesma maneira, a alfabetização é definida como aptidões básicas, isoladas de um conteúdo sério de estudo, isoladas dos assuntos que possuem valor crítico para os estudantes. Primeiro, torne-se apto, depois poderá obter uma educação de verdade. Primeiro, obtenha uma educação de verdade, depois poderá ter um bom emprego. A melhor coisa é sempre aquela que você não está fazendo no momento. Não é de espantar que os estudantes não cooperem.
Frequentemente me perguntam como motivar os estudantes. Por que você não fala um pouco mais sobre isso a partir de sua situação?
Uma das grandes crises dos Estados Unidos, neste momento, é a resistência dos estudantes ao currículo oficial. Em outras palavras, os professores e os administradores se recusam a mudar o currículo que aliena o estudante. A reação dos estudantes é recusar-se a trabalhar de acordo com o currículo oficial. A pedagogia oficial está motivando os estudantes contra o trabalho intelectual. Essa luta de poder pelo currículo levou as escolas e universidades a um impasse que vários órgãos oficiais definiram, equivocadamente, como mediocridade estudantil. Eu chamo isso de greve de desempenho dos estudantes, que se recusam a estudar sob as condições sociais existentes. Não menos importantes nesta equação são o desleixo de muitas escolas, as salas de aula superlotadas e o fato de que o mundo dos negócios não recompensará o esforço nos estudos. São poucas as recompensas que o mercado de trabalho oferece para altos níveis de realização escolar. Os estudantes decidem que é tolice jogar sob regras que não os beneficiam e que foram feitas por outras pessoas. O problema da motivação paira sobre as escolas como pesada nuvem. Todos nós sabemos que os estudantes, desmotivados dentro da escola, podem ter muita motivação fora dela. A cultura do consumo manipula seus hábitos de comprar. Encontram também amplo espaço fora da escola e do lar para construir sua cultura subjetiva do sexo, da amizade, dos esportes, das drogas, da música e assim por diante. Quando os estudantes realmente querem alguma coisa, movem céus e terras para consegui-la. Encontram carros baratos e pechincham o seguro do carro, arranjam um emprego de meio período durante o Natal, conseguem um aparelho de som mais barato, ou uma nova guitarra, ou um ingresso para um show, ou fazer ser rasurada uma nota baixa na universidade, ou ingressar em cursos fechados, ou passar num concurso para o serviço público. Em tais circunstâncias, empenham sua sagacidade. Esse interesse dos estudantes em assuntos não oficiais me levou a utilizar temas da vida diária para pesquisa crítica, onde peço que os estudantes escrevam seus próprios livrinhos. Introduzo também leituras para desenvolver uma tensão entre dois tipos de discurso: os textos projetados por eles mesmos e os textos impressos, o que dá ao curso substancial dinamismo. Portanto, quando começo um curso, não posso ter como certa a motivação dos estudantes. Procuro descobrir o perfil da motivação, a favor do que e contra o que. Só posso descobrir isso observando o que os estudantes dizem, escrevem e fazem. Mas, em primeiro lugar, devo estabelecer uma atmosfera em que os estudantes concordem em dizer e escrever e fazer o que é autêntico para eles. Posso ajudá-los a dizer mais, contenho minha própria fala inicialmente para dar mais espaço à sua fala. Desse modo, o ponto de partida da educação do estudante em classe é também o ponto de partida da minha educação. O que mais me importa no início é saber quanto e quão rapidamente posso aprender a respeito dos estudantes. Para mim, este é um momento experimental. Procuro usar exercícios que, ao mesmo tempo, me eduquem e eduquem os estudantes. Leituras breves, redações, experiências de debates e reflexão, e mantenho meus planos de curso limitados e frouxos. Faço um voo sem instrumentos, muitas vezes sem um planejamento completo do curso ou uma lista de leituras que deem a segurança de uma ordem com a qual estou familiarizado. Quero aprender com eles quais seus verdadeiros níveis cognitivos e afetivos, como é sua linguagem autêntica, que grau de alienação trazem para o estudo crítico e quais suas condições de vida como fundamentos para o diálogo e o questionamento. Os estudantes se motivam fora do processo de aprendizagem quando o curso existe antecipadamente de maneira completa na cabeça do professor, no programa ou na lista de leituras ou nas exigências dos órgãos de governo. Você percebe o que há de morto nisso? A aprendizagem já aconteceu em alguma outra parte. O professor simplesmente utiliza uma arquitetura construída em outro lugar, simplesmente relata conclusões a que se chegou em outro lugar. O estudante decora o que lhe é dito. Existe muita pressão para que se ensine desse modo tradicional. Em primeiro lugar, porque é familiar e já está funcionando, mesmo que não dê certo em classe. Em segundo lugar, porque, ao afastar-se do programa padrão, você pode ser taxado de rebelde ou descontente e estar sujeito a alguma coisa que pode vir dos pequenos aborrecimentos até a demissão. Como é que posso motivar os estudantes, a menos que eles atuem comigo? Inventar um curso que se desenvolva com os estudantes enquanto vai sendo ministrado ao mesmo tempo é excitante e produz ansiedade. Sinto-me ansioso no correr desse processo criativo, esperando para ver se todos os fios vão se juntar, mas sei que essa abertura é necessária para superar a alienação dos estudantes, que é o maior problema do aprendizado nas escolas. Onde aprender a fazer esse tipo de ensino? Fazendo-o. Infelizmente, os departamentos acadêmicos e as escolas de educação desestimulam os professores a fazer experiências.
Você sabe, Ira, acho que todas essas coisas que você está dizendo nesse momento estão ligadas a uma questão epistemológica muitíssimo séria. Estou convencido de que a compreensão deficiente do que podemos chamar de ciclo gnoseológico está relacionada a esses mal-entendidos sobre que estamos falando. Por exemplo, se observarmos o ciclo do conhecimento, podemos perceber dois momentos, e não mais do que dois. Dois momentos que se relacionam dialeticamente. O primeiro momento do ciclo, ou um dos momentos do ciclo, é o momento da produção de um conhecimento novo, de algo novo. O outro momento é aquele em que o conhecimento produzido é conhecido ou percebido. Um momento é a produção de um conhecimento novo, e o segundo é aquele em que você conhece o conhecimento existente. O que acontece, geralmente, é que dicotomizamos esses dois momentos e isolamos um do outro. Consequentemente, reduzimos o ato de conhecer do conhecimento existente a uma mera transferência do conhecimento existente. E o professor se torna exatamente o especialista em transferir conhecimentos. Então, ele perde alguma das qualidades necessárias, indispensáveis, requeridas na produção do conhecimento, assim como no conhecer o conhecimento existente. Algumas dessas qualidades são, por exemplo, a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação, a incerteza. Todas essas virtudes são indispensáveis ao sujeito cognoscente.
O ceticismo e o olhar crítico, o envolvimento apaixonado com a aprendizagem, a motivação de saber que você está descobrindo novos territórios. O professor precisa ser um aprendiz ativo e cético na sala de aula, que convida os estudantes a serem curiosos e críticos, e criativos.
Exatamente. E outra questão é que quando separamos o produzir conhecimento do conhecer o conhecimento existente, as escolas se transformam facilmente em espaços para a venda de conhecimento, o que corresponde à ideologia capitalista.
Você quer dizer que as escolas estão montadas como sistemas de distribuição para comercializar as ideias oficiais e não para desenvolver o pensamento crítico?
Sim. Distribuir serviços significa estar sabotando aquilo que deve ser integrador.
A educação deve ser integradora, integrando os estudantes e os professores numa criação e recriação do conhecimento comumente partilhadas. O conhecimento, atualmente, é produzido longe das salas de aula, por pesquisadores, acadêmicos, escritores de livros didáticos e comissões oficiais de currículo, mas não é criado e recriado pelos estudantes e pelos professores nas salas de aula.
E há outra coisa que é dita aos professores, que o ensino não tem nada a ver com a pesquisa, com a produção de conhecimento. Por causa disso, há um mito que diz que se você é um professor que não faz nenhum tipo de pesquisa, você perde prestígio. Como se orientar um seminário de um semestre sobre o conhecimento atual em biologia ou química ou filosofia não tivesse importância alguma, como se não se estivesse sendo uma espécie de pesquisador. Quando penso em passar 3 horas com um grupo de estudantes discutindo a natureza política da educação ou a natureza educacional da política e acho que isso não é pesquisa, então não entendo mais nada. Isto é, estou reconhecendo aquilo que pensei que conhecia, com estudantes que estão começando a conhecer essas questões. Mas esse tipo de dicotomia entre ensino e pesquisa também explica a dicotomia de que já falei, entre os dois momentos do ciclo do conhecimento, o da produção do conhecimento novo e o do conhecer o conhecimento existente.
Outra parte do problema é a hierarquia política do conhecimento. Determinado tipo de conhecimento é mais valorizado do que outro. Certos tipos de conhecimento não conseguem ter reconhecido seu valor, a menos que assumam forma tradicional dentro desta ou daquela disciplina. Por exemplo, a tecnologia. Para as grandes empresas e para as forças armadas, é mais importante do que as ciências humanas. A pesquisa de interesse empresarial conta com recursos muito fartos, enquanto que os estudos sobre socialismo são marginalizados. Além disso, o conhecimento produzido dentro da universidade é mais considerado do que o conhecimento produzido por cientistas autônomos fora da universidade. Mais ainda, quando digo que uma das pesquisas que faço é escutando os alunos, alguns colegas me perguntam: você é linguista? Há estudos importantes, como os de Bisseret e Willis, sobre a linguagem do cotidiano. Nota de pé de página 1. Noelle Bisseret, Education, Class, Language and Ideology, Londres, 1977. Paul Willis, Learning to Labor, How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Nova York, 1981. Ver também Richard Ullman, Reflections on Class and Language, in College English, volume 44, número 1, janeiro, 1982, páginas 1 a 17. O texto de Ullman, English in America, Cambridge, 1976, é outro texto-chave sobre linguagem e política. Eu pesquiso as palavras faladas e escritas dos estudantes para saber o que eles sabem, o que eles querem e como eles vivem. Suas falas e textos são um acesso privilegiado às suas consciências. Examino as palavras e os temas que são mais importantes para eles, pois assim terei materiais da realidade para estudos em classe. A pior coisa que existe é estar dentro de uma sala de aula onde os estudantes estão em silêncio, ou onde falam e escrevem naquela linguagem falsa e defensiva que inventam para tratar com os professores e outras autoridades. Nós, professores, passamos muitas horas desesperadoras diante de estudantes silenciosos que nos fitam imóveis. Também passamos inúmeras aulas ouvindo os estudantes repetirem nossa própria linguagem professoral. Se não ouço ou não leio a autêntica linguagem e pensamento deles, sinto-me prejudicado por não poder começar a pesquisar sobre seus assuntos e seus níveis de desenvolvimento. Esse tipo de pesquisa bem fundamentada tem muito pouco valor de mercado no mundo acadêmico. Isso é uma pena, porque a inteligência fundamentada é uma das coisas que os professores precisam para animar os estudantes. É a informação de base para reinventar o conhecimento em classe. Esse ensino-pesquisa tem grande valor prático. Ele educa o professor a projetar um currículo intrinsecamente motivador. Também diminui a distância profissional entre o professor e os alunos. Portanto, o primeiro pesquisador na sala de aula é o professor que investiga seus próprios alunos. Esta é uma tarefa básica da sala de aula libertadora, embora, por si só, seja apenas preparatória, porque o processo de pesquisa deve animar os estudantes a estudar tanto os textos do curso como sua própria linguagem e realidade. Nota de pé de página 2. Para um bom exemplo de sala de aula sobre como provocar a pesquisa crítica do estudante a respeito de suas condições e sua linguagem, ver English and Creole, The Dialectic of Choice in a College Writing Program, das professoras Nan L. Sasser e Patricia Irvine, do College of Virginia Islands, em manuscrito. Julgo que esse tipo de sala de aula pode produzir conhecimento não supervisionado ou não oficial. Isto desafiaria a comercialização da ideologia oficial feita pela escola. Não iremos soar como os livros didáticos, os programas escolares e os meios de comunicação de massa que assediam os estudantes. Eu procuro parecer natural, em vez de professoral, e crítico, em vez de cerimonial. O questionamento crítico pode produzir uma literatura a partir do nada, uma educação paralela ou uma classe paralela, em contraposição às classes oficiais. Esse tipo de ensino pode produzir um conhecimento divergente e formas alternativas de utilizar o conhecimento. A educação é muito mais controlável quando o professor segue o currículo padrão e os estudantes atuam como se só as palavras do professor contassem. Se os professores ou os alunos exercessem o poder de produzir conhecimento em classe, estariam, então, reafirmando seu poder de refazer a sociedade. A estrutura do conhecimento oficial é também a estrutura da autoridade social. É por isso que predominam o programa, as bibliografias e as aulas expositivas como formas educacionais para conter os professores e os alunos nos limites do consenso oficial. O currículo passivo baseado em aulas expositivas não é somente uma prática pedagógica pobre. É o modelo de ensino mais compatível com a promoção da autoridade dominante na sociedade e com a desativação da potencialidade criativa dos alunos.
Você tem razão a respeito da política do currículo oficial. E se o professor cita um texto de pesquisa na sala de aula, esse deve ser o conhecimento mais importante. Para mim, um dos problemas mais sérios é como enfrentar uma poderosa e antiga tradição de transferência de conhecimento. Até os estudantes têm dificuldade em entender um professor que não faz transferências de conhecimento. Os estudantes não acreditam num professor libertador que não lhes empurre o conhecimento goela abaixo. Veja bem. Não é que sejamos contra a disciplina intelectual. Ela é absolutamente indispensável. Como é possível que alguém faça um exercício intelectual se não cria uma disciplina de estudo? Precisamos disso. Precisamos ler com seriedade, mas, acima de tudo, precisamos aprender o que é ler realmente. Eu digo que ler não é só caminhar sobre as palavras, e também não é voar sobre as palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É descobrir a conexão entre o texto e o contexto do texto, e também como vincular o texto, o contexto, com o meu contexto, o contexto do leitor. E o que acontece é que muitas vezes lemos autores que morreram 100 anos atrás e não sabemos nada sobre sua época. E frequentemente sabemos muito pouco sobre nossa própria época. Portanto, sou favorável a que se exija seriedade intelectual para conhecer o texto e o contexto. Mas, para mim, o que é importante, o que é indispensável, é ser crítico. A crítica cria a disciplina intelectual necessária, fazendo perguntas ao que se lê, ao que está escrito, ao livro, ao texto. Não devemos nos submeter ao texto, ser submissos diante do texto. A questão é brigar com o texto, apesar de amá-lo, não é? Entrar em conflito com o texto. Em última análise, é uma operação que exige muito. Assim, a questão não é só impor aos alunos numerosos capítulos e livros, mas exigir que os alunos enfrentem o texto seriamente. Entretanto, se pede aos estudantes que assumam uma postura de leitores críticos, como quem reescrevesse o texto que lê, corre-se o risco de que os estudantes não aceitem o convite e que a produção intelectual deles caia. Convidarmos os estudantes a reescrever o texto, mais do que simplesmente o engolir, pode levá-los a pensar que nosso próprio rigor intelectual é frágil. Os estudantes podem pensar que não somos rigorosos por lhes pedir que leiam criticamente um único texto, ao invés de lhes impor a obrigação de ler 300 livros em um semestre.
Esse risco existe. Os estudantes estão acostumados à transferência de conhecimento. O currículo oficial exige que se submetam aos textos, às aulas expositivas e às provas para que se habituem a se submeter à autoridade. Os estudantes sabem bem como resistir às exigências da autoridade, mas também podem rejeitar a classe não tradicional. Alguns o fazem com mudo desdém, outros resistem ativamente, outros simplesmente saíram para almoçar. O problema é facilitar uma transição gradual para longe dos velhos hábitos. Quando presto atenção ao que os estudantes dizem no início do semestre, percebo como estão dominados pelo velho sistema escolar. Isto me permite ver que tipo de pedagogia de transição devo introduzir. Faço algumas concessões às velhas formas de aprendizagem para reduzir o nível de ansiedade. Determino algumas leituras, alguns trabalhos escritos, ossos do velho esqueleto em quantidade suficiente para que todos nos sintamos à vontade. Existem outros problemas da transição a partir da transferência de conhecimento. Os professores frequentemente entram na sala de aula e pedem que os estudantes escrevam um trabalho sobre um livro, um artigo de revista ou uma questão social. Os estudantes quase sempre perguntam: "Você quer a minha opinião?" Os professores respondem: "Claro, você deve escrever o que pensa." Os estudantes, então, escrevem trabalhos extremamente desinteressantes e cheios de erros. Em geral, não escrevem com verdadeira profundidade. Muitos professores já se consideram frustrados no desejo de conseguir que os alunos pensem criticamente. Um dos problemas é que o material que o professor apresenta desorienta os alunos. Quase sempre é escrito em linguagem acadêmica, uma língua que eles não usam. Trata quase sempre de temas irrelevantes às suas experiências e que não estão sincronizados com o ritmo perceptual da cultura de massa, um ambiente eletrônico e acelerado. E o que é pior, as relações sociais da sala de aula provocam alienação e silêncio. O distanciamento frio entre alunos e professor afasta os estudantes do material de estudo. O modo pelo qual a classe chega a um texto impresso e a própria natureza do texto precisam ser analisados. Teremos de reinventar a leitura em um contexto que impede uma leitura séria.
Também há professores que dizem aos alunos para não penetrar na intimidade dos livros, na alma do texto, a fim de discuti-lo do ponto de vista do estudante. Ao contrário, dizem aos alunos para apenas descrever o texto. Frequentemente, pedem que os alunos descrevam um segundo objeto, a própria sociedade. Os estudantes só devem descrever o que vem num texto ou na sociedade e nada além disso, porque os professores dizem que não cabe aos cientistas interpretar, mas apenas descrever. É claro que irão mais longe e dirão que aos cientistas não compete sequer pensar em mudar a realidade, mas apenas descrevê-la. Nesse tipo de compreensão ideológica do ato do conhecimento, isso é o que chamamos de neutralidade ou objetividade da ciência.
Essa ideia do questionamento não valorativo é comum em minha cultura, mas coexiste também com a aceitação da natureza comprometida do conhecimento. As forças políticas nos Estados Unidos usam a pesquisa científica em apoio às suas reivindicações ou políticas. Mas, nas escolas e universidades, os cursos de ciências, engenharia, tecnologia e ciências sociais geralmente apresentam o conhecimento como não valorativo, isento de ideologia ou de política. Quando não são apresentados assim, então esses assuntos são apresentados do ponto de vista do establishment. Os estudantes são formados para ser operários ou profissionais liberais que deixam a política para os políticos profissionais. Esses currículos falsamente neutros formam os estudantes para observar as coisas sem julgá-las, ou para ver o mundo do ponto de vista do consenso oficial, para executar ordens sem questioná-las, como se a sociedade existente fosse fixa e perfeita. Os cursos enfatizam as técnicas e não o contato crítico com a realidade. Isto impede uma análise política das forças que constroem os currículos, bem como os arranha-céus. Um cientista, um profissional, mantém a face limpa, ficando fora da política, deixando de fazer perguntas que contenham críticas às decisões de seus superiores ou ao impacto de seu próprio trabalho.
E, desse ponto de vista que não é o meu, quanto mais você usa luvas para não se contaminar com a realidade, melhor cientista você é. Através da educação libertadora, não propomos meras técnicas para se chegar à alfabetização, a especialização, para se conseguir qualificação profissional ou pensamento crítico. Os métodos da educação dialógica nos trazem à intimidade da sociedade, à razão de ser de cada objeto de estudo, através do diálogo crítico sobre um texto ou um momento da sociedade, tentamos penetrá-lo, desvendá-lo, ver as razões pelas quais ele é como é o contexto político e histórico em que se insere. Isto é, para mim, um ato de conhecimento, e não uma mera transferência de conhecimento ou mera técnica para aprender o alfabeto. O curso libertador ilumina a realidade no contexto do desenvolvimento do trabalho intelectual sério.
Gosto dessa ideia, Paulo, iluminar a realidade. E concordo também que a educação libertadora não é um manual de habilidade técnica. É antes, porém, uma perspectiva crítica sobre a escola e a sociedade, um ensino voltado para a transformação social.
Além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra.
Todas as pedagogias têm uma forma e um conteúdo que estão relacionados com a sociedade e todas têm relações sociais dentro das salas de aula que se relacionam com o poder e a dominação?
Sim. Penso, por exemplo, que a ideologia dominante vive dentro de nós e também controla a sociedade fora de nós. Se essa dominação interna e externa fosse completa, definitiva, nunca poderíamos pensar na transformação social. Mas a transformação é possível porque a consciência não é um espelho da realidade, simples reflexo, mas é reflexiva e refletora da realidade. Enquanto seres humanos conscientes, podemos descobrir como somos condicionados pela ideologia dominante. Podemos distanciar-nos da nossa época. Podemos aprender, portanto, como nos libertar através da luta política da sociedade. Podemos lutar para ser livres, precisamente porque sabemos que não somos livres. É por isso que podemos pensar na transformação.
Gosto da ironia da consciência, que torna possível a libertação. Podemos aprender a ser livres, estudando nossa falta de liberdade. Esta é a dialética da sala de aula libertadora. É um lugar em que pensamos criticamente sobre as forças que interferem em nosso pensamento crítico. Assim, as salas de aula libertadoras iluminam as condições em que nos encontramos para ajudar-nos a superar essas condições.
Este é o convite que fazemos aos estudantes.